Vamos falar um pouco sobre as leis de Tisha B'Av, que está chegando. Nós esperamos podermos ter a salvação do Beit HaMikdash de novo e não precisar usar essas leis. Mas de qualquer forma, em primeiro lugar nós temos o Shabbat Hazon. Shabbat Hazon é o Shabbat que vem antes de Tisha B'Av. No caso deste ano, é véspera de Tisha B'Av. Tisha B'Av começa quando termina Shabbat. Shabbat Hazon é chamado de Hazon por conta da Haftarah dele. A Haftarah que é lida nesse Shabbat começa com as palavras Hazon Yeshayahu Venamot, a visão que Yeshayahu teve do que aconteceria se as pessoas continuassem no mau comportamento. E existem também alguns motivos mais místicos que constam nos livros de Hassidut, que nesse Shabbat, Hazon, Hashem mostra para o povo o templo sagrado que está esperando lá em cima para chegar o momento dele ser restabelecido. Diferentemente de durante a semana, durante esses dias que não se come carne e não se bebe vinho, no Shabbat é permitido comer carne e beber vinho normalmente. Quanto aos detalhes de como vai funcionar a refeição antes e depois, a Avdalá e tudo mais, se Deus quiser, nós vamos abordar tudo com calma. Mas antes de mais nada, o dia 9 de Av é um dia muito triste no nosso calendário. Afinal de contas, nesse dia foi o dia que, primeiro, os espiões voltaram de Israel falando sobre o fato deles acharem que não dá para se entrar na terra de Israel, e o povo chorou por conta disso. Naquele momento, Hashem disse, se vocês estão chorando à toa, vou dar motivos para vocês chorarem nesse dia. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído nesse dia, o segundo Beit HaMikdash foi destruído no mesmo dia, quase 500 anos depois. A cidade de Beitar, que foi uma fortaleza que sobrou depois da destruição do Beit HaMikdash, foi também destruída no dia de 9 de Av. E também o lugar do templo, o monte do templo, foi arado também nesse dia. Quer dizer, foi o dia que eles resolveram, tempos depois, apagar a lembrança de que alguma vez houve judeus nesse pedaço. E ao longo da história não faltou tragédias que aconteceram, ou não faltaram tragédias que aconteceram no dia 9 de Av, como, por exemplo, a expulsão dos judeus da Inglaterra em 1200, 1300 e pouco, não lembro agora de cor, a expulsão dos judeus da Espanha com a Inquisição também aconteceu no dia 9 de Av, a Primeira Guerra Mundial iniciou no dia 9 de Av, e assim, muitas outras tragédias, então, ao longo das gerações, aconteceram para o nosso povo nesse dia triste. Por conta disso, nossos sábios instituíram que o dia 9 de Av é um dia de jejum. Um dia de jejum de 24 horas, ele começa a pôr do sol, no caso esse ano, pôr do sol do Shabbat à tarde, e termina no domingo à noite, na noite seguinte, quando escurece. É igual Yom Kippur, mas não é igual. Yom Kippur tem a mitzvah de acrescentar no dia. Tisha B'Av não tem mitzvah de acrescentar. Então o jejum começa exatamente naquele horário e termina exatamente naquele horário. Não é tão tarde como Yom Kippur. Da mesma forma que em Yom Kippur, nossos sábios instituíram que no Tisha B'Av também há as cinco proibições que também recaem em Yom Kippur. Isso ainda não é um sinal de luto. Existe o que é luto. Isso não é a questão de luto, é uma questão de a pessoa fazer chuva. Então tem um sofrimento extra nesse dia. Então, isso significa que no dia de Tisha B'Av é proibido comer e beber ao longo de todo o dia. É proibido calçar sapatos de couro, é proibido passar óleos, perfumes e etc. na pele, é proibido a pessoa se lavar e é proibido ter relações conjugais. Quanto a se lavar, se a pessoa precisa se lavar porque está com algum lugar sujo, ele pode lavar para tirar a sujeira. Mas não pode se lavar só para se lavar. E por conta disso, Netilat Yadayim que se faz em Tisha B'Av, é Netilat Yadayim que se faz só o quanto é necessário. Ou seja, quando a pessoa acorda de manhã tem que fazer Netilat Yadayim, nós normalmente fazemos Netilat Yadayim na mão inteira. Mas não é obrigatório a mão inteira, basta os dedos. Durante o ano nós fazemos a rigorosidade que é melhor a mão inteira. Tisha B'Av, então que é a mesma coisa, só se faz nos dedos. O Netilat Yadayim, para quem sai do toalete, a mesma coisa. Basta que se faça Netilat Yadayim nos dedos, então se faz só nos dedos. No entanto, uma pessoa que precisa comer no Yom Kippur, no Tisha B'Av, e precisa comer pão, por problemas de saúde, precisa comer. Então, nesse caso, ele vai fazer Netilat Yadayim na mão inteira, porque para pão precisa ser a mão inteira. E da mesma forma, isso só em Israel, os Kohanim abençoam o povo e também devem fazer Netilat Yadayim na mão inteira, porque para efeitos de Birkat Kohanim precisa ser na mão inteira. Quanto a comer e beber, uma pessoa que por motivos de saúde não pode jejuar, então ele pode comer em Tisha B'Av normalmente. O conceito que existe em Yom Kippur de comer um X a cada tantos minutos, tudo mais, isso não existe em Tisha B'Av. Se uma pessoa está em uma situação de saúde que exige que ele coma, ele come. Além destas proibições de Tisha B'Av, existem as proibições que são as leis de luto. Quais são as leis de luto que existem em Tisha B'Av? Primeiro, não se pode cumprimentar pessoas ao longo do dia de Tisha B'Av, da mesma forma que um enlutado não se cumprimenta. Então não se fala shalom, não se fala bom dia, boa tarde, boa noite, não se cumprimenta as pessoas, não se pergunta como vai. Pessoas vão para a sinagoga, cabisbaixos, e ninguém se cumprimenta. Se alguém te cumprimenta na rua, onde for, ou por não saber, ou alguma pessoa que não é judia, então você responde, mas responde de uma forma cabisbaixa, não efusiva. E isso vale durante Tisha B'Av inteiro. Não se pode trabalhar durante Tisha B'Av, assim como o enlutado não trabalha para não tirar o foco. Então também em Tisha B'Av não se tira o foco. Se a pessoa precisa fazer alguma coisa, então que ele faça depois da metade do dia. Mas só se precisar, senão, não. Além disso, durante o dia de Tisha B'Av não se estuda Torá, porque a Torá alegra o coração. O que sim se estuda, não é para ficar sem estudar. O que sim se estuda em Tisha B'Av são as partes tristes. Então, Tisha B'Av se estuda sobre a destruição do Beit HaMikdash, tanto pode ser no livro de Melachim, onde fala sobre a destruição do Beit HaMikdash, pode ser no livro, as profecias que aparecem, principalmente em Jeremias, em Ermial, que são bem pesadas, podem. As que são sobre destruição podem ser lidas, as que são da redenção, obviamente que não. Então pode-se ler as partes tristes, pode-se ler o livro de Iov, de Jó, pode-se estudar na Gemará no Tratado de Gitin, onde a Gemara conta sobre a destruição do segundo templo. Tem várias histórias lá, também pode ser lido. E, além disso, dessas partes tristes, o que pode ser estudado também em Tisha B'Av é Mussar. Tudo aquilo que nossos sábios ensinam sobre bons modos, sobre tshuva, sobre como se comportar direito. Isso sim, porque afinal de contas, é para isso que se marca essa data, para que as pessoas possam fazer tshuva e termos a redenção muito em breve. Um outro detalhe que existe também em Tisha B'Av, que esse tem uma pequena diferença, é quanto a sentar em lugar baixo. Durante a primeira parte de Tisha B'Av, quer dizer, noite de Tisha B'Av e manhã de Tisha B'Av, não se pode sentar em cadeira alta. Só se pode sentar ou no chão, em cima de alguma coisa, ou em cima de algum banquinho, mas que seja baixo, abaixo de 24 centímetros. Assim deve se fazer na noite de Tisha B'Av e na manhã de Tisha B'Av. Depois da metade do dia, pode-se sentar já em cadeira normal. Pessoas que têm problema de coluna, pessoas que são idosas, ou a pessoa que segura o Sefer Torah no Beit HaKnesset, na sinagoga, podem sentar numa cadeira alta. Todas as demais pessoas não podem. Isso é como funciona. Então, a reza vai ser sentada em cadeira baixa e assim por diante. Um detalhe só é importante também, que é um costume. Existem aqueles que costumam que na véspera de Tisha B'Av, a partir da metade do dia, já não se estuda mais o normal de Torá, apenas as partes tristes. Isso é costume, por quê? Porque normalmente quando a pessoa estuda uma coisa, ainda fica rodando na cabeça, ainda fica pensando naquilo. Ele estudou na véspera de Tisha B'Av à tarde, e à noite ele ainda vai estar pensando nisso, e traz alegria para ele, por isso que se evita. Como eu falei, isso é um costume, não é lei. Muitas pessoas são mais lenientes nisso, e principalmente no caso esse ano que é Shabbat, então existe uma leniência maior ainda para se estudar no Shabbat à tarde ainda a Torá comum, mas cada um pode fazer da forma que entender, afinal de contas isso aqui é uma questão de costume. Mas assim que anoitece, aí logicamente que não se pode mais estudar as leis que não estão... não só leis, né? Não se pode estudar as coisas que não são estudáveis em Tisha B'Av. Se Deus quiser, nós falaremos amanhã sobre como funciona a refeição antes do jejum e como que funciona as rezas durante o jejum, a Avdalá depois do jejum, tudo isso, se Deus quiser, amanhã.